O horário de verão foi um decreto instituído em setembro de 2008. Desde então, o conhecido horário de verão tinha como objetivo, por parte do governo, reduzir o consumo de energia elétrica no país e o melhor aproveitamento da luz natural, adiantando-se em 1 hora os relógios. Porém, em 25 de abril de 2019, o presidente Jair Bolsonaro determinou, via decreto presidencial, o fim da vigência do adiantamento naquele ano. Entre as alegações que sustentaram essa decisão estão a mudança no horário de pico do consumo, impactos na saúde e equipamentos de condicionamento de ar. Célio Berman, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, e Pedro Luiz Cortes, professor da Escola de Comunicações e Artes e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, também do Instituto de Energia e Ambiente da USP, avaliam a suspensão do horário de verão e comentam sobre o suposto retorno do adiantamento diante da crise hídrica e energética que o Sul e o Sudeste enfrentam atualmente. Berman faz sua avaliação e explica que a mudança no horário de pico do consumo energético e posição geográfica do Brasil, em comparação com outros países, sinalizaram a suspensão do horário de verão.
O horário de pico ele mudou com a maior escala de utilização do acondicionamento de ar. E isso acontece com maior intensidade em outro horário, né? Entre as 14 e às 16 horas. Isso acabou conduzindo ao abandono do horário de verão. Esse uso mais intensivo do ar-condicionado, né, é que tem provocado, né, o pico e a restrição da oferta de energia elétrica neste horário. Diferentemente dos países como América do Norte ou Europa, que se situam entre 30 e 50 graus de latitude norte e fazem o horário de verão, no Brasil ele está localizado até 30 graus, que é a região sul do país. Nós, aqui em São Paulo, nós estamos situados na latitude 23 graus. Então, o fato da gente não ter esta distância, vamos dizer assim, em relação ao Equador, como esses países do hemisfério norte, faz com que a escala dessas vantagens não se dão no nosso país em relação à redução da demanda. Para a gente ter uma ideia, os Estados Unidos, que é quem faz também, lá eles chamam, desde 1918, eles chamam do Daylight Saving Time. Ele começa às 2 da manhã do segundo domingo de março e termina às 2 da manhã do primeiro domingo de novembro. São 238, ou 65% do ano, em que eles utilizam de uma forma efetiva, né, e têm ganhos de redução de energia de escala. É como eu disse, no nosso país, isso a gente não alcança. Agora, a crise hídrica que hoje está sendo sentida e que, segundo as previsões, ela vai se estender até o ano que vem, eu entendo que, mesmo com a crise hídrica, a adoção do horário de verão no nosso país não vai resultar em ganhos para a sociedade, para a economia, em relação à redução da demanda. Ter o horário de verão numa situação em que não é mais a questão da iluminação natural que proporciona ganhos de redução da demanda, da redução do consumo, mas a utilização dos aparelhos de condicionamento de ambiente. Isso faz com que a dimensão de ganho ela seja bem menor do que essa que era inicialmente indicada. Eu diria que não é através do horário de verão que a crise hídrica e as tarifas de energia elétrica estão sendo hoje cobradas da população brasileira, que se situam em uma das tarifas de eletricidade mais caras do mundo, que se vai atenuar esse contexto.
Na visão de Cortes, o horário de verão perdeu sua eficiência, mas no sentido de diminuir a demanda, justamente pelo crescente uso de equipamentos de condicionamento de ar, como citou Berman. Mas, por outro lado, ele discorda do professor e diz que a volta do horário de verão representa uma economia, mesmo que mínima, e que poderia auxiliar positivamente o setor do comércio e reduzir o desemprego.
O horário de verão, ele foi perdendo a sua eficiência no sentido de representar uma economia de energia. Então, realmente, ao longo dos últimos anos, essa economia ela foi se reduzindo, mas ela continuava a existir. A minha avaliação é de que essa suspensão veio a prejudicar os setores de bares e serviços, né, porque eles perderam esse fluxo extra que se manifestava quando da adoção do horário de verão, e eu acredito que ele deveria ser retomado agora, porque nós estamos numa situação muito crítica em relação a compatibilizar demanda e oferta de energia. Então, toda e qualquer economia que a gente possa fazer, ela é bem-vinda. Embora o horário de verão não represente uma economia significativa hoje, ele ainda representa alguma economia. E concordo com o Célio Birman quando ele fala que não é isso que vai resolver, né, o nosso problema de oferta de energia, compatibilizar isso com a demanda, levar uma redução da tarifa de energia elétrica e tal. Mas qualquer economia hoje ela é fundamental, tendo em vista que, eu tenho dito, nós já estamos na fase de contar os centavos, né, para conseguir evitar aí que ocorram apagões ou racionamento. E também eu acredito que ele deveria ser retomado, porque isso é um incentivo maior, né, para os bares e restaurantes, setor de serviços em geral, setor de lazer, e nós precisamos reavivar esses setores para que eles possam se recuperar e voltar a contratar. Nós temos um desemprego muito grande que poderia ser um pouco reduzido com a adoção do horário de verão.
Conversei com Célio Berman, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, e Pedro Luiz Cortes, professor do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental, também no mesmo instituto, sobre a suspensão do horário de verão e um possível retorno da política pública. Wallace de Jesus, Rádio USP.